a esmagadora maioria dos trabalhadores que foram abrangidos pelas revisões das tabelas salariais já beneficiaram do limiar mínimo de 5,1% que foi precisamente acordado no acordo de competitividade e rendimentos. Mas falemos também, já agora, do tema da pobreza. As fontes oficiais, e espero que nós estejamos de acordo em nos fingirmos pelo menos às fontes oficiais, a não ser, claro, que tenham fontes oficiais alternativas. Se estiverem, por favor, digam quais são. As fontes oficiais dizem-nos o quê? Dizem-nos que, face a 2015, temos hoje menos 659 mil pessoas em situação de risco de pobreza ou de exclusão social. É o número mais baixo da série estatística do Eurostat desde 2015. E já agora, nas crianças e nos jovens, no grupo das crianças e dos jovens, é o valor mais baixo desde 2003. Portanto, nós já tínhamos uma taxa de pobreza abaixo da de Espanha, abaixo da de Itália, e neste momento temos uma taxa de pobreza muito abaixo da média da União Europeia.
Muito bem.
Senhores deputados, eu podia também referir, evidentemente, que desde 2015 o salário mínimo em Portugal aumentou 40%, o que significa o seguinte: significa que a diretiva do salário europeu adequado, que determinava uma percentagem de 60% do rendimento médio, no nosso caso tem pouco impacto, porque esse aumento já foi feito pelo governo do PS. Sobre a carga fiscal, que também foi aqui aflorado o tema da carga fiscal, devo relembrar que a carga fiscal do nosso país está abaixo da média da União Europeia. Que dirão então os espanhóis, ou os italianos, ou os gregos? Que dirão? Com o mal dos outros, nós não podemos bem. E é também curioso, já agora, que onde há... É muito curioso que onde há governos liberais, neste momento, na Europa, na Holanda, no Luxemburgo, na Estónia e na Bélgica, é muito curioso que quer a carga fiscal no sentido estrito, quer a carga fiscal no sentido amplo, seja superior à carga fiscal em Portugal. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Lage, ouvindo a sua intervenção inicial, utilizou seis minutos em que achávamos que viria a falar naqueles seis minutos sobre as discussões ou as conclusões do chamado Fórum Social do Porto, mas a verdade é que não. A verdade é que o Partido Socialista escolheu hoje fazer uma intervenção nas suas declarações políticas, completamente legítima, tentando desviar o debate dos chamados casos e casinhos. Mas o problema é que não disse absolutamente nada relativamente aos problemas concretos, nomeadamente aquilo que está normalmente em discussão no chamado Fórum Social do Porto e sobre o pilar dos direitos sociais. E, portanto, nós gostávamos, na verdade, de colocar questões concretas sobre matérias que estão ligadas a esta discussão. Por exemplo, a questão salarial. O Sr. Deputado, ainda agora, nas respostas que deu, disse, enfim, deu-nos vários números, que já na semana passada a Sra. Ministra nos veio aqui ao Parlamento dar esses números também. Mas continuamos, e continua o Governo e o Partido Socialista, a ignorar o impacto real da inflação, do preço da habitação em particular, em salários que em Portugal são muito baixos. Um jovem em Portugal que ganha em média 800, 900 mil euros, já é um bocadinho complicado, não consegue viver de ter uma casa, alugar uma casa, comprar uma casa e fazer face às suas despesas. E, portanto, continuamos a ter um problema efetivo de baixos salários em Portugal. Qual é que é a resposta que o Partido Socialista tem para isto? Não tem tido nenhuma. Mas sobre prestações sociais também. Há um debate que tem sido feito, que a própria Ministra do Trabalho tem levantado, tem a ver com a prestação social única. Nós sabemos que existe ainda um problema da falta de acesso à proteção social digna, nomeadamente aqueles que estão mais expostos à pobreza, nomeadamente desempregados, 40% ainda são pobres e uma percentagem superior, na verdade, não recebe subsídio. Temos o problema dos precários e dos trabalhadores informais, continuam ainda com muitas dificuldades e, na verdade, na altura da pandemia, ensaiou-se uma espécie de prestação especial que entraria nesta lógica, que pretendia fazer exatamente este caminho para uma prestação social única que englobasse as várias prestações do sistema não contributivo, mas na verdade é quando essa prestação especial acabou, não lhe sucedeu nada e o debate ficou parado. E até agora ainda não sabemos o que é que o Governo e o Partido Socialista pretende fazer com isso. E, portanto, gostávamos de saber se é verdadeiramente para mudar o paradigma da prestação social e que possamos ter aqui um sistema mais articulado e que responda de forma mais rápida e mais célere a quem precisa destas prestações, ou não. E para terminar, senhor Presidente, dizer que de facto não vale a pena anunciar que se vai querer falar de pilares sociais ou dos problemas que têm a ver com o mundo laboral, quando depois na prática todas as votações estão sempre contra as propostas que são apresentadas que vão nesse sentido.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento cabe à senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Desculpe, Sr. Presidente, não era para interromper, é que eu tinha-me inscrito há pouco, julguei que estava confirmado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Lage, nós ouvimos a sua intervenção, mas aquilo que fez referência na sua intervenção não tem correspondência nenhuma com aquilo que é a vida real e com os problemas com que os trabalhadores e os reformados estão confrontados no nosso país. Não tem qualquer correspondência. A realidade que hoje vivemos no nosso país é consequência das opções políticas de direita que são prosseguidas pelo governo do Partido Socialista, que foram prosseguidas pelo governo do PSD e do CDS e por opções que em muitas e muitas circunstâncias o PS avança contra os interesses dos trabalhadores e do nosso povo e tem tido o apoio do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. Podia-lhe dar aqui vários exemplos nesse sentido. Ao não querer enfrentar os interesses dos grupos económicos, ao não querer avançar com a recuperação e a valorização do poder de compra dos salários e das pensões, ao não querer, de facto, fazer um reforço da capacidade séria do Serviço Nacional de Saúde e um investimento na escola pública. Mas eu gostaria de lhe dar aqui alguns exemplos concretos relativamente às questões que trouxe a debate. Vamos falar da pobreza das crianças. Fez referência à garantia para a infância, que creio que os números que foram adiantados por parte do governo é que abrange cerca de 150 mil crianças. Mas os dados de 2020 identificam que são cerca de 345 mil crianças que estão em risco de pobreza e de exclusão social, bem superior àquele número que foi dado pelo seu governo. Portanto, revela bem a insuficiência desta medida, mas mais do que isto, não vai àquilo que é de fundo relativamente ao combate à pobreza das crianças, que é não se combate a pobreza das crianças sem combater o problema da pobreza da respectiva família. E para isso o que é necessário são salários dignos. Onde é que estão estes salários dignos? Veio agora aqui dizer que está contente porque os salários em Portugal cumprem um indicador da diretiva dos salários mínimos adequados. Os nossos salários, o salário mínimo nacional é 760 euros. Mais de metade dos trabalhadores do nosso país, o seu salário é inferior a 1000 euros. E está satisfeito com estes baixos salários no nosso país? É este o modelo de desenvolvimento que tem para o nosso país? É esta a perspectiva de melhoria das condições de vida que tem para transmitir aos trabalhadores, aos jovens no nosso país? Recusou o seu partido, o governo do Partido Socialista, as propostas que o PC adiantou, quer do ponto de vista da recuperação, quer da recuperação do poder de compra, mas as propostas para pôr fim à caducidade da contratação coletiva, para pôr fim à precariedade, para de facto valorizar os trabalhadores, o trabalho e os seus direitos. Estas é a marca do PS, que tem tido o apoio do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, mas que não são estas as respostas que são necessárias e, portanto, a luta por parte dos trabalhadores, como estamos a ver, é de facto legítima e justa e faz sentido por soluções e por respostas para a dignificação da sua vida.
Muito obrigado. Estou a trabalhar para que os senhores deputados possam ir jantar a casa, embora tarde. Tem agora a palavra o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo para o último pedido de esclarecimento. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa renovadamente por esta inscrição atribulada. É que eu nem ia fazer grandes pedidos de esclarecimento, exceto que o descaramento do deputado Rui Lage naquela tribuna não me permite ficar sentado. Diz que vai falar do Fórum Social do Porto, fala muito pouco do Fórum Social do Porto, e recorda-me que ainda hoje submeti uma pergunta ao Ministério das Finanças e ao Ministério do Trabalho
sobre quando é que o Governo vai rever as tabelas de retenção das pessoas que pagam IRS com dependentes e com deficiência, coisa que já chamámos a atenção do Governo há semanas, e continuam a fazer orelhas de bocador. Portanto, a primeira questão, ou a primeira pergunta, é sobre a forma de um apelo. Convençam os seus colegas de bancada que aquelas profissões de fé que faz ali sobre a proteção dos mais desfavorecidos valem uma coisa, e revejam as tabelas de retenção que fazem com que hoje famílias com deficientes recebam menos no final do mês do que o que recebiam antes da revisão das tabelas de retenção. É verdade, Sr. Deputado Eurico Brandão Dias, parece mentira, mas é verdade. E a segunda é para lhe perguntar se aquela sua invectiva contra o discurso rude, grosseiro, ofensivo, rasteiro, só vale quando o visado é do PS. Porque eu não ouvi a sua voz quando o seu Primeiro-Ministro aqui veio falar dos queques que guincham. Não ouvi falar. Se calhar, não sei se foi o temor referencial ao chefe, não sei, mas não ouvi. É que eu duro muito bem para esse lado, não me ofendo absolutamente nada, acho imensa graça e é defender sempre a liberdade de expressão, mesmo que grosseira e mesmo que na boca do Primeiro-Ministro. Pergunto-lhe se faz o mesmo e se consegue convencer os seus colegas de bancada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Lage.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado João Paulo Coutrinho, não, o que eu ali disse, João Coutrinho Figueiredo, peço desculpa, colapso. O que eu ali disse aplica-se, Sr. Deputado, à classe política portuguesa. Sabe, um discurso político degradado é um discurso antipolítico. E eu, ao contrário de si, não vou aqui arrolar todas as expressões degradantes que foram usadas nos debates nesta casa e lá fora no debate político. Não vou fazê-lo por uma questão de pudor, se quiser por uma questão de pudor. Agora, deixe-me dizer também o seguinte. Eu, durante muito, muito tempo, habituei-me a ver identificado como um dos principais problemas do país, precisamente, os baixos salários. Assistia a muitas discussões sobre o tema, era um dos problemas estruturantes, estruturais da nossa economia e da nossa sociedade. Pois bem, esse problema foi de facto identificado e amplamente debatido, mas o governo que eu vi a fazer alguma coisa em concreto, em prol do aumento dos salários, foi o governo do PS. Só mínimos, tenho a certeza? Tenho a certeza. Ó Sr. Deputado, eu sei que lhe custa.
Aumentámos, diminuímos os impostos sobre o trabalho.
Sr. Deputado, eu sei que lhe custa, mas a verdade é que foi o PS que, com os parceiros sociais, negociou um acordo para a competitividade e os rendimentos que prevê um aumento até 2026 do salário médio, de 20%. 20%. E como eu referi há pouco, e este ano, uma grande maioria de trabalhadores já beneficiou do aumento de 5,1% que estava previsto precisamente para este ano. E portanto, quem está a lidar de frente com esse tema é o governo do PS. Está.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política do Grupo Parlamentar do PSD. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. No passado dia 29 de maio, assinalou-se o Dia dos Açores, o Dia da nossa autonomia, o Dia da Açorianidade e o Dia do Divino Espírito Santo pelos quatro cantos do mundo onde há açorianos. Dos Açores sai-se e volta-se com lágrimas dos olhos ao rosto. Os açorianos são gente de honra, trabalhadora, acolhedora, um povo de elevada fé. Não é à toa que no nosso hino